Nós estamos no ponto 4, e o 4 diz o seguinte: precisamos discernir onde esse processo de vida está hoje e como cooperar com Deus no seu desenrolar em nossos dias rumo ao fim. Cada geração tem essa tarefa. E vamos abrir Marcos capítulo 4, versículo 26. Marcos é um evangelho bem rápido, resumido, poderia ser chamado as seleções dos evangelhos, né? Ele encurta bastante e coloca bastante palavra de ação, imediatamente, de repente. Ele gosta de ação e não põe muitas parábolas. Mas essa é uma parábola que só Marcos tem. Essa parábola só encontra em Marcos. Marcos capítulo 4, versículo 26. Disse também: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse sua semente à terra e dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente brotasse e crescesse sem lhe saber como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro é a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Mas assim que o fruto amadurecer, logo lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. Então é uma parábola bem simples e não é encontrada nos outros evangelhos. Mas o que ele está dizendo aqui é que aquilo que nós estamos dizendo, que o reino de Deus ou a igreja é um processo de vida, não um processo de sistema ou de fórmula ou de método. E como é vida, ele começa com a semente, e a semente vai depois então passando por fases, por etapas. E como nós comentamos ontem, em cada época da história da igreja tem a fase certa, que seria a visão atual, que seria a parte, vamos dizer, a fase que a visão geral de Deus está hoje, né? Então Deus tem um plano geral que nós vimos, que começou na primeira vinda de Cristo, vai terminar na segunda. Nós precisamos, para ter alguma utilidade prática, a gente precisa saber em que fase está hoje. Não podemos fazer algo que pertence ao passado, mas também não podemos fazer algo que é do futuro e ainda não chegou à fase certa para isso. Então, saúde em termos de planta, em termos de vida, não é ser avançado ou atrasado. Saúde é estar plenamente naquele nível que deve estar, né? Então, se uma criança de 2 anos está parecendo mesmo uma criança de 2 anos, né, em tamanho, inteligência e todas as coisas, então ótimo. Mas se com 10 anos ele está com cara de 2 anos, então tem algum problema. Ou se ele está com cara de 20 anos, então o de 2 está com cara de 20, aí é pior ainda, né? Então, cada fase é perfeito desde que esteja na plenitude daquela fase que está passando. Então, nós compararmos, às vezes, coisas que estão acontecendo hoje com coisas do passado ou com coisas ideais, às vezes nós caímos em erros graves. Então, nós não podemos permitir que um idealismo muito forte tome posse de nós, e nós queremos tudo perfeito, e se não está perfeito, a gente desiste. A obra não é nossa, a obra é de Deus, e o processo é vivo, e é a vida que determina o que deve acontecer. E a vida vai determinar o que deve acontecer dentro daquela fase, né? Então, para nós sermos úteis para a obra de Deus, nós precisamos realmente saber que fase estamos na história da igreja, que Deus está fazendo na terra, né? O início daquele livro, A Patrona de Deus, ou Reinando em Vida, Bob Mumford conta que ele começou a caminhada assim, radical, que já era pastor de igreja e tudo mais, quando uma irmãzinha de idade chegou para ele e perguntou: pastor, o senhor está no mover de Deus? E ele falou: sim, claro. Mas depois chegou em casa e perguntou para Deus: que novidade, o senhor está movendo, e onde está, e como, né? De que jeito? Então, para a irmãzinha, ele falou que sim, mas ele nem sabia que Deus estava movendo. Então, se você está sempre fazendo as coisas do mesmo jeito, porque sempre fez e não sabe o que está fazendo, você está em grande perigo, porque você está no embalo de gerações passadas, de pessoas passadas. Mesmo homens de Deus ou pessoas do ministério, às vezes começa com muita paixão, muita força, mas depois de algum tempo a coisa começa a virar rotineiro, e isso é um grande perigo, isso é mortal, né? Então nós temos que acompanhar a vida tem que nos levar, não podemos nos obrigar a ser além daquilo, mas também não podemos ficar para trás, nós temos que acompanhar a vida. Então é muito importante que tenhamos visão, né? Fala em Provérbios que sem visão o povo se corrompe, né? E então sem uma ideia de onde nós estamos e para onde nós vamos, a gente anda sem rumo, né? Anda sem direção e as coisas não têm muito propósito. E então Jesus plantou uma semente, essa semente vem crescendo durante os séculos, e em cada fase aconteceram coisas, e nós estamos numa certa fase agora, nós precisamos saber o que já aconteceu e o que vai acontecer. Uma coisa nós sabemos, que a última fase é muitas sementes como a semente inicial. Tá? A última fase não é para ficar todo verde, fluorescente, bonito, não. Vai ficar sequinho, vai ficar feio. Porém, quando abre a espiga ou abre ou mexe com o arroz, com o trigo, qualquer coisa, vai sair muitas sementes iguais às primeiras sementes que foi semeada. Né? Então a igreja não vai terminar em glória, porque Jesus não terminou em glória. Então ele falou assim, o servo não é maior que seu mestre. Os ingleses, são bem, alguns deles do movimento da Igreja das Casas, o John Noble, que foi um irmão muito poético no que fala, ele disse que a igreja vai terminar como o pôr do sol, como o dia termina, em sangue. Né? A igreja vai terminar como Jesus terminou, não tem outro destino. E tem um livro do Paul Bilheimer que diz, seu destino é a cruz. Né? Vocês estão animados, né, com o futuro? Não é a cela, não. A cela é só uma fase. O final mesmo é a cruz. Então a igreja vai ser gloriosa, porém não vai parecer para o mundo que ela é gloriosa. Talvez os grandes templos e igrejas fiquem vazias, ou então fiquem cheias de outros tipos de atividades, ou então a igreja falsa, mundana, vai estar ocupando. Então não vai haver uma glória que o mundo possa ver, mas vai haver a glória que Jesus tinha no seu corpo humano, igual o nosso, entendeu? Não aquela glória fulgurante, não aquela luminosidade, não, nada disso. Nem a auréola, você tem direito. Vai ser essa glória interior de pessoas transformadas na imagem de Jesus. Como Jesus disse, né, pode deixar o príncipe deste mundo vir, porque ele nada tem em mim. Então esse reino interior vai ser consumado, vai haver uma maturidade, dizem em Efésios, até que todos cheguemos à unidade da fé e da perfeita varonilidade à medida da estatura de Cristo. Então, assim, a Bíblia é um pouquinho mais audacioso do que nós. Você teria coragem de dizer que nós vamos ser como Jesus? Que nós vamos ter a maturidade de Jesus? Que nós vamos ser como Ele? Mas a Bíblia diz que essa é a ideia, esse é o alvo. E que a criação aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Então, isso vai acontecer, não em glória externa, mas em qualidade interna, em fé. Ele disse, quando o Filho do Homem voltar, será que ele encontrará fé na terra? Ele vai encontrar fé na terra, só não sabemos quais os números, né? Nós não sabemos, assim, uma coisa nós sabemos, não vai ser popular, não vai estar nos jornais ou nas notícias, é algo que só quem tem sabe, e quem não tem, não sabe, né? Então esse é o alvo final, essa é a etapa final. Quando ele volta para fazer o quê? Quando ele volta? Primeira coisa que ele vai fazer quando ele volta. Fala em 1 João 3, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. E em outros passagens fala assim, a nossa pátria está no céu, de onde aguardamos o Salvador, que tem poder para transformar o nosso corpo, segundo o seu corpo glorioso, segundo o seu poder de sujeitar a si todas as coisas. Então ele volta para mexer com o exterior, ele volta para mexer com o corpo. Entendeu? Então quando o interno estiver pronto, ele vem para continuar a obra, ele não está com calma, não vai ficar aí parado. Se a coisa está pronta, ele já volta para a próxima etapa, para começar. E a primeira coisa é transformar nossos corpos, né? Eu digo que a salvação do corpo entra pelo olho, sabia disso? Então não fica de olho fechado que você não fica salvo, né? Diz que não abrir e fechar de olho, é bem rápido também, assim, não demora, né? Então, não abrir e fechar de olhos, né? Ao vê-lo, seremos transformados como ele é. Depois, quem tem interesse científico, pode perguntar para ele como aconteceu. Se é que nessa transferência já não vem o conhecimento disso, né? Não sei. Mas se não vier, você pergunta, Jesus, como é que é? Que tipo de raio que é esse negócio? É raio laser? É raio, sei lá, qual o nome? Como é que é? Tchum, né? Sem dizer que também, como é que ele vai aparecer para todo olho ver se a Terra é redonda, né? Então essas coisas todas ele tem o jeito dele de resolver. Pior do que isso é outro problema de física. Esse a gente deixa mais para frente para perguntar. Como que ele ressuscita um cara que já está podrinho e sumiu e desapareceu? E ainda teve outros que comeram coisa que tem as mesmas moléculas que estavam no outro. Eles vão ficar brigando. Essa molécula é minha, o outro não, é minha, é minha, é minha. E por exemplo, as pessoas perguntam, você crê que pode cremar? Eu falo, não, tanto faz, né? Porque cremar ou apodrecer, no fim, vai ficar pó, né? Então, de todo jeito, Deus tem um sistema para juntar pó para virar corpo de novo. Então, isso chama-se, essa é uma área de ciência que chama metafísica, porque é além da física, né? Vai além da física, então é metafísica. Então, nós vamos aprender muita coisa, quem gosta de ciência, lá com eles sobre essas coisas. Mas a verdade é que ele vai ressuscitar o corpo, ele não vai criar um novo corpo, ele vai ressuscitar o corpo. Nós cremos na ressurreição do corpo. E ele, para fazer isso, ele não demora, é muito rápido. É só a alma que é demorada. O espírito é rapidinho quando você ouve o evangelho e o corpo é muito rápido quando ele aparecer. Não abrir e fechar de olhos. Transforma os vivos e ressuscita os mortos. Você pensa bastante sobre isso? Quase nunca, né? Vocês pensam? Alguns pensam, né? Mas tem que pensar mais. Porque toda vez que você pensar, você vai ficar alegre. Falando, que massa, que coisa maravilhosa. Né? Vou ter um corpo que não sente dor, não sente problema, e no entanto pode comer, e pode passar parede, pode ficar experimentando nos primeiros dias. Assim. O Asher, quando ele fala sobre isso em uma das mensagens dele, meu Deus, o corpo para ele é um negócio, o corpo glorificado é um negócio real, vivo. E até a gente precisa ouvir de novo para pegar mais ideias do que ele viu. Que o corpo é realmente, o corpo glorificado para ele é uma realidade mesmo. Bom, mas vamos voltar para nossa fase aqui. Atos 13. Versículo 36. Paulo está pregando e ele diz o seguinte: porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto a seus pais e experimentou corrupção. Então eu quero que você sublinhe essa frase: havendo servido a sua geração, pela vontade de Deus. Lembra disso, irmãos? Nós não somos chamados para fazer nada além nem aquém. Estamos chamados para fazer aquilo que é possível ser feito em nossa geração. Sabe como é que você consegue, sabe como é que você tem certeza que você fez o máximo que podia ser feito na sua geração? Porque tem pessoas que vão dar 30%, 60% e 100%. Como é que você sabe que você deu 100%? Sabe, você sabe de algumas pessoas na Bíblia que a gente sabe que deram 100%? Porque eles queriam fazer além e não conseguia. Eles foram o máximo. E insistiam ainda. Moisés queria entrar na terra, Davi queria fazer a casa e Daniel queria entender o livro. Pega os três Não, são exemplo de três pessoas que forçaram a porta até o último limite. Deus falou, não, não, não. Você já fez que chega. Então, o único momento que você sabe que fez que chega é quando você chega no limite e fala assim, Deus não deixa, não permite. Né? Então, Deus gosta de pessoas ambiciosas nesse sentido de que querem fazer além do que é permitido. Né? Além do que é possível em sua geração. Fala, não. Então, para você fazer o máximo, você precisa ter o sonho de Deus assim, queimando em sua alma, e querer mesmo, e forçar a barra, e aí Deus fala, não, não pode. Aí, você sabe que você foi até o limite, até o 100%. Né? Passou dali, já tem que ficar para a próxima geração e ajudar eles. E mais um versículo aqui, Atos 20, atitude do próprio Paulo. Atos 13 foi um comentário de Paulo sobre Davi. E aqui, Atos 20, versículo 24. Atos 20, 24, é muito precioso também, que poderia ser tipo a declaração da motivação e do propósito de Paulo. Ele diz, mas em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da Graça de Deus. Em nada tenho a minha vida como preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então, cada dia que nós estamos vivos aqui na Terra, não é à toa. Não é à toa. Se fosse para não ter nada para fazer, Deus já teria nos levado, certo? Então, se estamos aqui, é porque tem uma carreira para completar. Eu sempre dou exemplo de minha mãe, que depois que meu pai morreu, ela estava já, não sei, não lembro a idade exata, mas ela não tinha 90 ainda, né? Tinha 89, eu acho. Mas ela foi para Goiás morar com minha irmã e ela estava incomodada. Falou assim, eu não estou aqui à toa, tem algum propósito para mim. E um dia eu estava meditando, estava lendo a leitura diária, ou uma, acho que era uma devocional, alguma coisa, e fala assim, que o justo será como a palmeira, e na velhice dará ainda frutos. E senti Deus falando, isso é para sua mãe agora. Aí eu liguei na hora, falei com ela, e ela ficou muito alegre. E eu não sei quanto tempo ela viveu, mas um ano e meio, dois, alguma coisa assim. Pouco tempo, e velhinha e bem cheia de médico e hospital, e bem fraquinha e tal, para qualquer outra pessoa, criou seis filhos, criou outros filhos adotivos, né? Aguentou meu pai. Ela fez muita coisa na vida, e uma vida comprida, mais de 90, né? Pode aposentar. Não tem aposentadoria para servo de Deus. Não tem. De deixar, não, já terminei minha carreira, agora vou, como é que é? Vou pôr em ponto morto e continuo meus dias assim, né? Vou no embalo, né? Vou jubilar. Jubilar no céu, né? Mas ela, minha mãe teve dois cultos, né? Para o enterro, uma lá em Goiás e outra aqui em Jundiaí. E eu não pude estar no de Anápolis, mas lá tinham pessoas testificando sobre o que a vida dela fez na vida deles, nesse um ano e meio, nessa fraqueza. Então, na velhice darão ainda frutos. Tem coisa para fazer. Todo dia que nós estamos aqui na Terra tem coisa para fazer. Pode ser feito, pode ficar sem fazer, mas tem coisa para fazer. E Paulo disse, eu não tenho em nada a minha vida preciosa para mim, contanto que eu consiga cumprir a minha carreira, consiga terminar aquilo que Deus quer que eu faça. E tem homens de Deus que têm morrido jovens, e tem homens de Deus que começaram a carreira deles com 50 anos de idade, né? Então não tem regra sobre como essa carreira se desenvolve na vida da pessoa em termos cronológicos. Né? Nunca é tarde, Cristóvão diz que sempre cabe arrependimento. E nunca é tarde para começar sua carreira, ou outra, ou diversificar. Nunca é tarde. Né? As pessoas têm, às vezes, você não sabe quando que a obra de sua vida vai ser feita. A obra verdadeira de sua vida vai ser feita. Talvez até agora foi só a preparação.
E talvez você já fez o que tinha que fazer de mais importante, e agora é só fechar os, né, terminar tudo direitinho, terminar em honra, terminar com louvor, né, aguentar anos de silêncio, anos de dificuldade, mas em fidelidade, vendo a promessa de longe, declarando, né, que é peregrino. Nenhum de nós sabemos exatamente, ainda bem que a gente não sabe, né, qual é nosso papel. Nós só temos que ser levados, impulsionados por esse tipo de motivação. E nada tem a minha vida preciosa para mim, contanto que eu cumpra a minha carreira. Eu quero fazer tudo, 100% daquilo que Deus quer que eu faça. Amém? Então é isso, deve ser o nosso desejo, né? Se ele quer que eu faça coisa grande, coisa pequena, quer que afete vidas anonimamente, não interessa o que é. Se eu faço o que ele quer que eu faça, estou satisfeito. Né? Eu conto sempre, eu li, na verdade eu peguei um livro e abri um dia e vi só essa parte. Nunca mais, nem sei que livro que é e nem li mais nada. Então não sei nem o título do livro. Mas eu estava ali, abri e vi, e marcou. Que diz que eu tinha um grande pianista que tocava muito bem, e todo mundo aplaudia e tal, e mandava tocar de novo, tocava de novo e tal. Aí depois de uma apresentação muito cheia de arte, muito maravilhosa, e o pessoal estava realmente naquele lugar chique, o teatro todo cheio de gente, todo mundo assim aplaudindo de pé, vem os jornalistas, porque aquelas perguntas de jornalista, né? Como que você se sente? Né? Igual eles fazem o jogador que faz vários gols, ele pergunta, como é que você se sente? Como é que você acha que eu sinto? Mas, aí, como é que você se sente? Ele fala assim, você está vendo aquele velhinho lá em cima? Ele diz, o que tem ele? Assim, todo mundo aqui pode aplaudir e ficar de pé e aquela coisa estrondosa, para mim, se ele faz assim, ó, já estou arrasado. E se ele fala assim, ó, aí estou satisfeito. Então ele não tocava para a plateia, ele tocava para o velhinho, que o velhinho era o professor dele. O resto não tem noção da música, o velhinho sabe. Então, para nós não interessa se todo mundo está nos aplaudindo ou todo mundo está nos criticando. Porque Romildo mesmo disse que você pode ser aplaudido na sinagoga. Olha que coisa, né? Jesus era aplaudido por todos os ministérios dele. Pode passar essa fase. E depois ele era conjurado e qualquer pessoa que cresce nele era expulso. Então, Paulo fala assim, eu sei ter, eu sei perder, eu sei ser abençoado e ter bens materiais, eu sei passar falta. Para mim, essas coisas é só detalhe. Porque para mim, eu só tenho um alvo, um propósito, e na verdade eu toco para o velhinho, só. A audiência de um só, eu toco só para ele. Então, nossa vida, nossa carreira é para agradar a Deus. E fala vários lugares, mas principalmente em um lugar que eu sempre leio, ele fala para você estar vigiando e preparando e não deixar as coisas da vida te atrapalhar e ser zeloso e ser assim, para poder ficar em pé na presença do Filho do Homem. Eu nunca tinha parado para pensar, por que ele fala para ficar em pé? Porque a maioria não vai conseguir ficar em pé, não. Você já pensou, nós conseguimos ficar em pé na presença do Filho do Homem, significa que nós não temos vergonha do que nós fizemos ou deixamos de fazer, nós podemos olhar no olho dele e vai falar assim, servo bom e fiel, muito bom o que você fez. Você não precisa nem ir para o céu, né? Já, com isso aí já é o céu, né? O Asher falou que tem gente, muita gente que vai para o céu e ele vai falar assim, por que você não fez o que eu queria? E falou assim, meu Deus, eu queria passar umas horas no inferno do que eu vi esse negócio. Né? Então, assim, o nosso desejo, nossa motivação deve ser agradar a Ele, né? E poder, pela graça dEle, ficar de pé e não correr de vergonha na hora que Ele chega. Né? É possível ser salvo, porém envergonhado. Né? Salvo, porém não fez o que era para fazer ou deixou de fazer o que era para fazer. Né? E nós temos tempo, temos chance. Né? Nós estamos ouvindo isso hoje, nós podemos aproveitar o tempo, nós podemos ainda fazer muita coisa, os dias perdidos ainda podem ser restaurados, amém? Vocês creem nisso? Sim, por isso que Deus começa a mandar a sua palavra para nós, nos mandar pessoas como Asher, que mexe com o nosso coração, não é só a palavra, parece que há alguma coisa atrás da palavra que realmente nos desafia, e eu creio que essa correnteza, dessa força dessa palavra, vai levantar uma geração poderosa na terra, porque tem essa motivação entrando, né? Tem essa motivação entrando, né? Você percebe os times em esporte jogando, você vê o papel do técnico, né? Como é importante a parte psicológica, né? Não é só a parte estratégica, a parte assim, de treinamento, a parte emocional é de suma importância. Tem hora que fica gritando igual o Bernardinho, né? Assim, xingando e tal. Tem hora que tem que ficar calmo, tá bom? Vai ficar calmo, que ainda vai. Então vamos contar que o Espírito Santo vai levantar pessoas para nos ajudar nesse sentido, né? Quando a gente está começando a ficar sem vergonha, ele fala, ah, que tem vergonha na cara! Ou quando a gente está começando a ficar desanimado, ele fala assim, calma, calma, você vai conseguir, né? Então nós precisamos dessa entrada, né? Dessas informações na hora certa, nas horas certas. E Deus vai nos providenciar isto. Então, terminamos aí o ponto 4, que é isso, né? Servir a nossa geração, não fazer nem além, nem aquém, e ter essa motivação de coração bem profundo, né, uma motivação bem forte de não querer mais nada na vida a não ser isso, de correr a nossa carreira e cumprir o papel que Deus nos deu para fazer, seja ele papel grande, pequeno, não interessa. Nós não escolhemos, ele que escolhe, então vamos fazer o que ele quer que façamos, né? Bem feito. Agora o 5. Precisamos desenvolver várias habilidades pessoais e coletivas para desempenhar essa tarefa adequadamente. Precisamos desenvolver várias habilidades pessoais e coletivas para desempenhar essa tarefa adequadamente. E agora você vai colocar número 1. Pessoais e coletivos. Nossa. Terceira ou quarta vez. Vocês precisam aprender. Uma das habilidades que você precisa desenvolver é escrever mais rápido. Precisamos desenvolver várias habilidades pessoais e coletivas para desempenhar esta tarefa adequadamente. Então nós vamos chegar em nós mesmos, né, em nossas vidas, para contribuir para esse propósito da vida de Deus, na restauração da sua igreja, em nossa geração. Só porque é pela graça, só porque é pela vida, não quer dizer que não precise de preparação. Precisa de preparação. Talvez, os grandes gênios ou mestres de qualquer área que você for falar, desde um mecânico, sabia que mecânico pode ter arte e pode não ter, né? Se ele não tiver arte, ele não é bom mecânico. Ele tem que ter trabalhado tanto em desmontar e montar e ouvir, que quando ele escuta o motor, ele já sabe que está errado no carro, só de escutar. Isso parece sexto sentido. Parece que é uma qualidade que ele nasceu mecânico, mas não nasceu mecânico. Ele, através de anos e anos e anos de suar, fazendo coisas rotineiras, coisas que aparentemente não têm glamour, ele começa a criar um subconsciente, e é esse subconsciente que é extremamente importante, né? Eu sempre digo que, por exemplo, piloto de avião, eles não perguntam qual QI de piloto de avião, eles perguntam quantas horas de voo que ele tem. Então, o cara pode ser brilhante, pode ter aprendido a pilotar avião na primeira vez que entrou. Sabe? Eles não querem saber se ele sabe pilotar avião. Eles querem saber quantas horas de voo. Por quê? Porque na hora do vamos ver, não é o saber que resolve. É o sexto sentido, o sétimo, o oitavo, sei lá, que vai resolver. Ele vai naturalmente fazer um negócio antes que seja tarde demais, por causa da reação daquele tanto de hora de voo, se tornou quase que uma outra natureza, uma segunda natureza. Né? Quem faz qualquer coisa muito tempo, consegue fazer aquela coisa sem pensar e fica pensando em outra coisa. E aquela coisa se torna uma coisa assim, natural. Então, para aquilo que Deus quer que nós façamos nesses dias, nós vamos precisar de ser exercitados. Nós vamos precisar de ser pessoas que não perguntam na última vez, e se acontecer isso? Não, pessoas que na hora da necessidade vão reagir rapidamente da forma correta. Então, o que Deus vai fazer na Terra precisa de pessoas preparadas. Preparadas. Leia Timóteo, o que Paulo fala com Timóteo, para você ver o que ele fala para Timóteo, sobre essa questão. Não é de graça, não é só através de imposição das mãos e receber dons. Não, precisa de exercício, precisa de várias coisas. E eu vou propor aqui 6, tá? Não 7, 6 aspectos dessas habilidades básicas. É um checklist para ver, você dá uma conferidinha na sua vida e ver quais deles estão prontos e quais que não estão prontos. E onde não estão prontos, é bom você correr atrás para ficar pronto, seja o que for que Deus quer fazer na sua vida. Primeiro, então. Primeiro é básico, né? Primeiro é básico. Sem isso, você nem começou. Lá na África, a Suzana, o curso que ela dá aula lá, eles fazem essas primeiras semanas só com isso, com esse primeiro ponto. Pega a turma toda, não sabe se é crente, se não é crente, se é velho, se é novo, se veio por engano ou não. Muitas vezes eles pegam o cara que diz, tem um caminhão, ele entra lá, nem chinelo vai vaiando, ele não leva, sabe? Depois ele chega lá, que lugar é esse? Né? É assim, então, tem um caminhão, eu estou dentro, né? Mas depois, chega lá, depois resolve se quer ficar ou não. E tem crente que tem 5 mulheres, tem pastor, tem tudo que você pode imaginar. Então, eles pegam essa turma toda e faz uma geral. Prega o evangelho, expulsa o demônio, batiza nas águas e são batizados no Espírito Santo. De uma vez assim, faz aquele geral. Uma ou duas semanas gerais assim, dá uma limpada geral. Não quer nem saber se é crente, se não é crente. Às vezes tem crente cheio de demônio, né? Então, dá um jeito. Então, isso é todo semestre. E assim, o que impressiona é que eles são batizados no Espírito Santo. Se não batizam nas águas rápidas, eles são batizados antes. Mas se batizam nas águas rápidas, é lá na água, é saindo da água, é chegando de volta. É uma coisa maravilhosa. Parece que não tem tantas confusões mentais igual nós, né? Assim, é uma coisa maravilhosa que acontece lá. Então, a primeira coisa que você tem que ver no seu checklist, se você é convertido. Dá uma conferida se você é convertido. Pede uma criança para pregar o evangelho para você. Se você chora, você é convertido. Se você não chora, você não é. Conversão significa que você teve o pacote de Pedro. O papai chamava o pacote de Pedro, que é Atos 2:42. Que faremos? Assassinamos Jesus. Nós somos procurados pela polícia mais forte do universo. Com o nosso fusquinha, nós abalroamos a BMW do Criador do Universo. E depois ficamos sabendo que o motorista era o filho dele. Matou o filho dele. Não tem chance para você. Essa é a pregação do Evangelho de Pedro. Não tem chance para você. Acabou. E você chama boas novas. E fala, isso é boas novas? E quais são as ruins? Né? Porque as boas são que vocês são pecadores miseráveis e o último que vocês fizeram foi matar o filho dele. E ele é o juiz que vai julgar vocês. Aí isso, que faremos? Aí veio com o pacote Pedro, que é esse evangelho de 3 etapas. Arrependei-vos, sede batizados e recebereis o dom do Espírito Santo e vocês passarão a ser amados por Deus de paixão. De uma hora para outra, só com esse pacote. Já pensou? Vocês são assassinos onde a ira de Deus está contra vocês e fazendo esse pacote vocês vão passar a ser filhos amados de Deus. E vão receber a promessa, e vão ser adotados. Que coisa maravilhosa, né? Então, a conversão inclui o arrependimento, que não é arrepender das coisas ruins que você fez. Porque arrepender das coisas ruins que você fez, todo mundo arrepende, e não nasce de novo, e não converte. Todo mundo arrepende de coisas ruins. Isso está incluído na a árvore do conhecimento do bem e do mal. Você sempre conhecendo o mal e sabendo que você fez o mal, você arrepende do mal que você fez. Isso não é conversão. Isso é continuação da mesma coisa. Então, arrependimento não é conversar, arrepender das coisas ruins que você fez. É concordar com Deus que você é um pecador miserável, desgraçado, sem vergonha. E que não tem jeito para você. Fala, Deus, eu desisto, eu não presto para nada, nunca vou prestar. E o senhor tem que dar um jeito para mim, que eu não consigo consertar mais nada. Isso se chama arrependimento. Arrependimento é desistir de tentar ser bom. Tá? Você não vai tentar ser bom, mas não, porque você já perdeu a fé. Então, o primeiro passo para a fé é perder a fé em você mesmo. Se você não perder a fé em você mesmo, não tem jeito de ter fé no Salvador. Então, a primeira coisa é esvaziar. Um prédio alto para construir, você tem que cavar fundo. Quanto mais alto, mais fundo. Não é verdade? Então, se nós queremos um evangelho poderoso, nós temos que ter um alicerce muito profundo. Uma vez eu estava estudando uns livretos de um curso de profetas, alguma coisa, do Stevens, e aí eu achei muito bom o primeiro livreto chamado Arrependimento. Eu gostei demais, foi muito forte, fui muito impactado, falei, se isso foi tão bom, o segundo então vai ser maravilhoso. Aí eu peguei o segundo, olhei a capa, o que tinha na capa? Mais arrependimento. Então, o progresso do arrependimento é um negócio maravilhoso. Então, arrependimento é essa questão de esvaziar totalmente a fé em você mesmo para, então, confiar e crer somente na obra de Jesus Cristo. Arrependimento e fé vão juntos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Se existisse, não existe, tá? Arrependimento sem fé, não existe. Arrependimento verdadeiro não existe sem fé. É como a moeda que tem cara e coroa, né? Então, assim, não tem jeito de ter arrependimento e não ter fé. Mas se tivesse arrependimento sem fé, seria suicídio, tá? Seria suicídio. Não tem. Nós sempre cremos que a gente vai conseguir fazer melhor. Nós sempre temos fé em nós mesmos. Então, não tem arrependimento. Arrependimento diz, eu não presto e o próximo passo que eu der vai estar errado. Vai estar magoando Deus, vai estar magoando os outros. Eu sou um erro ambulante. Eu sou um perigo para a sociedade. Sou um perigo para mim mesmo. Consequentemente, o que eu tenho que fazer? Pá! Pronto, acabou. Livrou a humanidade desse erro ambulante. Não é verdade? Então, o arrependimento é sério. As pessoas que realmente arrependem, ele perde a fé de que ele vai melhorar, de que ele vai conseguir. Não, eu não vou conseguir. Você não entendeu? Não, tenta mais. Não, não adianta tentar mais. Não consigo. Você não entendeu? Eu ouvi João Batista, ele disse que eu sou raça de víbora. Não tem jeito. Eu disse que meu problema é muito mais sério do que eu faço. Calado, eu já estou errado. Falando, então, eu posso ficar a vida inteira me amarrando para não fazer nada. Eu já sou um pecado. Imagina eu fazendo. Pronto, tudo que eu fizer, já é errado. Então, não tem futuro. Então, isso é arrependimento. Arrependimento leva a esse desespero, só que ele sempre vem junto. Ele só é levado a isso porque Jesus aparece. Então, o que leva a esse arrependimento é a fé em Jesus. É o contraste, né? Quando nós vemos Jesus, nós falamos, ai de mim, mas ele está aí. Entendeu? Então, não existe esse negócio de desespero que leva à morte física. Existe o desespero causado pela presença da solução, onde nós desistimos de nós mesmos e corremos a Cristo. E Atos 2, ou mesmo a história do carcereiro, né? O carcereiro ia se matar, estava para se matar. E aí converteu e toda a família e foi filho de Deus. Você pensou? Por segundos ele teria se matado, sei lá. Se morto fica muito ruim, né? Então... Se matado mesmo, é? Puxa, a vida é feia também, né? Mas tudo bem. Ele teria se matado por segundos. Paulo falou, para. Estamos aqui, ó. Fugimos, não. E aí ele não se matou e converteu com toda a família, se tornou filho de Deus. Já pensou que coisa maravilhosa? A conversão na Bíblia, olha a conversão na Bíblia. A conversão nunca é com o teclado tocando. E as pessoas levantando a mão, assim, sentindo a presença de Deus. E descendo os corredores, e sentindo aquela paz, e sobe para o céu de rampinha, assim. Não é assim. Alguém já assistiu parto? Alguém já assistiu um parto? Parece que a maioria não, né? Eu assisti 3. Parto não é maravilhoso. É maravilhoso, mas não é muito atraente. É maravilhoso porque é uma nova vida surgindo e tudo mais, mas assim, converter é assim na Bíblia. Conversão bíblica não é poético nem romântico, não. É, ai, tô morrendo, sou assassino, sou terrível, ai. Né, com João Batista confessando todos os seus pecados, deve ser um lugar agradável ficar ouvindo todo mundo falar seus pecados? Não, terrível. Pecado é terrível, a solução do pecado é terrível, tudo terrível, tudo tem a ver com pecado é terrível. Sangue e pecado e tudo é nojento, é grave, mas tem que ser tratado. Né? Então, conversão no livro de Atos é dessa forma. Pode ler, você vai ver que todas as cenas de conversão são traumáticas, mas é um trauma bendito que traz uma nova vida. Amém? Deu para entender um pouquinho o que é conversão? Que hora vai ser o apelo? Só quando eu tiver a cela pronta. Vem com a cela. E não é completo sem o batismo do Espírito Santo, viu? O pacote de Pedro é arrependimento, batismo e receber a promessa do Espírito Santo. Tá? Isso é muito importante. Segundo, não romano. Não romano. Já ia escrever. O numeral arábico. Se você for romano, não tem chance pra você. Romano não tem conversão. 2. Vida devocional. Segundo ponto. Vida devocional. Relacionamento com Deus. Conhecer sua voz e obedecer. Vida devocional. Relacionamento com Deus. Conhecer sua voz e obedecer. Quem conhece o sanduíche que eu vendo em todo o Brasil? Alguém conhece? Aí ele conhece. Alguém mais conhece o sanduíche que eu vendo? Todo o Brasil. Um dia me deu na cabeça chamar de sanduíche. Gente, que ideia bendita. Eu preciso arrumar nomes assim de comida para outras coisas que eu vendo. Porque brasileiro gosta de comer mesmo, mesmo que seja simbólico. Mas esse sanduíche é bendito mesmo. Viu? Esse sanduíche é muito bom, hein? Olha, espaço para Deus, isso é a carne, tá? Isso é o recheio. Isso aqui dá para você ler em 15 minutos, tranquilamente. Não, não sei se tranquilamente. 20? Ah, 21. Né? Mas assim, não é comprido, mas... E tem... Não, agora eu não sei realmente quantos anos que eu já li e releio e estudo e prego e falo. E continuo lendo, e eu já subi aí umas partes, depois subi em outras partes, depois subi em todas as partes, assim. É um livro precioso que pode mudar sua vida radicalmente, e você só vai parar de ler ele quando você estiver realmente fazendo. E como a gente, ele é bem avançado, leva a gente já bem avançado, a gente continua lendo e continua estudando. Espaço para Deus é como fazer um espaço para Deus. Na sua vida, que é muito difícil, é muito simples, mas muito difícil de você fazer. Se Deus mandasse puxar, empurrar carrinho cheio de tijolo, subir morro, fazer qualquer coisa, você faria. Mas ficar parado para ouvir Deus regularmente, aí é meio difícil. Parece fácil, mas de tão fácil, é difícil. E Deus, você não ouve Deus falando porque... Você não tem espaço para ele. E ele não é de rombar a porta, ele não é de forçar a barra. Se você não vai dar atenção para ele, ele continua na dele e deixa você na sua. Entendeu? Ele gosta de ser honrado, ele gosta de ter espaço que chega. Tipo assim, 7 dias no monte para Moisés sem falar uma palavra. Se fosse eu, já desistia no terceiro dia. Fala, Deus, agora que o senhor quiser falar, resolve e fala. Ele não. Ele é Deus, ele mandou subir, e ele não fala nada por 7 dias. E normalmente, na sua vida, realmente, se você quer ouvir de Deus mesmo, você tem que quietar, você tem que precisar, você tem que honrar ele, você tem que esperar por ele. E é essa a mensagem de um irmão precioso, que sabe do que está falando, pegou de muitos outros homens de Deus do passado, do presente, é um irmão pela vida. Eu acho que ele escreveu muitos livros, mas eu acho que o cerne da vida dele é esse aqui. Quando ele falava a partir dessa posição. Gente, o evangelho sem isso aqui, Não é evangelho. Jesus te chamou para quê? Te salvou para quê? Para você ser amigo dele. Para você conversar com ele, para você conhecer a voz dele. Não é para dizer, oi, tá bom, tudo bem? Se você só ora nas reuniões com outras pessoas, você não conhece Deus. A pessoa que você só conhece junto com outras pessoas, você não conhece. A pessoa, para você conhecer ela, você tem que conversar só você e ela. Bastante. Aí você conhece a pessoa. Né? E Jesus diz sobre isso, e ele usa só uma passagenzinha de Mateus, é a base do livro. São 3 capítulos. Mas ele diz nessa passagem que é buscar o reino em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas. E hoje as coisas aumentaram bastante, né? Tem muito mais todas essas coisas hoje que nos atribulam, que nos tiram, que nos dividem, que nos deixam vazios no fim do dia. E você não pode sair de todas essas coisas. Você precisa de todas essas coisas. Você vai ter que ter todas essas coisas. Você vai ter que estar envolvido com todas essas coisas. Mas se você achar um espaço para Deus, e se Deus falar em seu coração, e se você estiver consciente de que você está fazendo a vontade dele, você tem paz. Amém, irmãos? Não é maravilhoso isso? Saber que o que você está fazendo não é porque as pessoas estão cobrando, mas é porque Deus quer que você faça aquilo. Eu digo assim, saber se a pessoa realmente está praticando espaço para Deus, é ir para o serviço dela, ou ir, você já pensou uma atendente em pronto-socorro, onde todo mundo está nervoso, e todo mundo está falando, e todo mundo está cobrando, e as pessoas costumam ficar muito nervosas lá, né? Muito chateadas, e muito assim, sem educação e brusco, porque fica aguentando coisa o dia inteiro. Mas uma pessoa que tem contato com Deus consegue ficar calmo, consegue atender com educação, e fica numa boa. Como consegue? Só se tem uma calma interior, que vem de Deus, vem de ouvir a voz de Deus. Isso que o Wesley viu naquele navio, naquelas mulheres moravianas, aqueles meninos, no meio da tempestade, no meio dos maus tratos, né? O pessoal desprezando eles serviam, eles engraxavam o sapato, eles buscavam a coisa, faziam as coisas mais, e todo mundo desprezando, e ele viu. Eu falei, Wesley, é o Wesley, né? É, a pessoa fala com a pessoa errada. ele viu isso e ficou impactado, falou assim, tem um negócio que eu não tenho, tem alguma coisa que eu não tenho. Formei no seminário, estou indo para a América para converter os indígenas lá, mas eu não tenho o que elas têm. Elas têm a paz que excede todo entendimento. Irmãos, a chave para isso está em ouvir a voz de Deus. Ele é seu pai, ele quer falar com você, e a única coisa que ele precisa é espaço, que significa que você honra ele. E hoje, e Jesus disse, sabe qual é a única coisa que você precisa? Fechar a porta. Jesus falou, entra no teu quarto e fecha a porta. Só isso. Para ter espaço para Deus, só precisa fechar a porta. Hoje tem um pouquinho mais, né? Desligar o celular, desligar não sei o quê, desligar, né? Tem um monte de coisa, de portas para fechar. Mas fecha todas. E fica sós com seu pai, que vem em secreto. Então, irmãos, eu aconselho, leia, estude, chore, busque. E ele não fala só sobre isso. Ele fala sobre espaço coletivo, de esperar em Deus juntos também. Uma coisa maravilhosa. E o pãozinho, essa é a carne. O pão de cima ou de baixo, tanto faz. A ordem do pão, você sabe, né? Que não muda muito. Um chamado para oração pessoal, muito prático. Isso aqui, muito prático, porque fala no dia a dia. Isso aqui é muito bonito, muito legal, mas no dia a dia você começa a esbarrar em alguns problemas e começa a ficar pior lá do que você estava sem, e aí você começa a desanimar e parar. E ele mostra aqui, e a Elisa estava lendo um livro, que eu nunca lembro o nome do livro, né? Mas Vida com Deus, do Foster, né? Richard Foster, que escreveu A Celebração da Disciplina e Vida com Deus. Aí ela falou um negócio, ela citou uma frase que ele falou, que é maravilhoso, ajuda a gente demais sobre esse assunto de tirar tempo com Deus e ter uma vida devocional adequada. Diz que Deus nunca pede de nós algo que nós não conseguimos fazer. Então, deixa eu ver se eu lembro direito. A disciplina é fazer o que você consegue fazer para que Deus faça o que você não consegue fazer. Então, isso, uma disciplina espiritual não é obra, não é para ganhar mérito. é você simplesmente fazer o que você consegue fazer para que Deus faça o que você não consegue fazer. E aí nesse livro ele fala que um dia ele estava febril no serviço, não tinha força para orar, mas ele foi para o local do serviço, do culto, da devocional dele no serviço, que era um lugar velho, assim, almoxarifado, fechava a porta, lugar empoeirado, tinha uma mesa lá, uma cadeira, e ele sentou lá e pôs a mesa em cima, pôs a cabeça em cima da mesa. Isso aí estava forte, né? Ele pôs a cabeça em cima da mesa e falou: Deus, eu não consigo abrir a boca, mas como eu estou no horário mesmo, eu vou apontar minha cabeça na tua direção. E aí a presença de Deus chegou. E ele foi abençoado. Então Deus não quer que você ore quando você não consegue orar. Ele não quer que você faça uma obra que você não está podendo fazer. Ele só quer que você faça o que você pode fazer para que ele faça o que você não pode fazer. Maravilhoso isso, né? Então, estão algumas dicas muito boas nesse pãozinho de cima. E o outro pão de baixo é: você tem tempo para Deus. É, a pessoa fala assim: eu não tenho tempo, trabalho de dia, estudo à noite, não dá tempo, né? E aí ele mostra que sempre você tem tempo, né? Sempre tem. É questão de organizar, né? O rapaz falou que não tinha tempo, depois começou a namorar, arrumou tempo mesmo, né? Então, assim, ele continuou estudando, continuou trabalhando e continuou e começou namorando. Então, dá para arrumar tempo para Deus. É falta, às vezes, priorização, né? Falta honrar a Deus com a nossa vida. Né? Por exemplo, se você vai levantar cedo para fazer seu devocional, que normalmente quase todos concordam que é o melhor horário, porque durante o dia você costuma não lembrar, não conseguir pegar de novo. As coisas começam a pegar na velocidade e aí não vai. Mas se você vai levantar cedo, o que você tem que fazer? Tem que planejar o dia anterior, deitar um pouquinho mais cedo. Né? Você não vai levantar os trapos, né, para adorar a Deus. Né? E deixa a roupa, você vai dizer que você é preguiçoso para sair da cama, então deixa a roupa toda separada, para não ter essa desculpa, ai, 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 tem que ir na gaveta, escolher ainda, né? Então, não, deixa tudo na noite anterior, faz o planejamento, sabe? Faz o planejamento, que quando você levar de manhã já está tudo pronto, porque é um evento que vai acontecer diariamente, você vai encontrar com Deus. Ele fala: eu honro os que me honram. Então, todos nós precisamos de boas exortações sobre isso, né? Vida devocional é relacionamento com Deus, conhecer sua voz e obedecer. Se você não conhece a voz de Deus, se você não sabe quando Deus fala, se você não tem um relacionamento pessoal com Ele, você não está preparado para cooperar com os propósitos de Deus nos últimos dias, tá? Não adianta ir para seminário, fazer curso, fazer coisa, você não tem nenhum relacionamento pessoal com Deus, você não tem, você converteu, mas não desenvolveu amizade nenhuma, você não tem nada com Deus, então está perdendo tempo, entendeu? Não vai no embalo dos outros, você tem que ter uma ligação pessoal com Deus, é essencial, sem isso você está à mercê de outras pessoas, né? Da fé de outras pessoas, e isso não é saudável, você depender da fé dos outros, você tem que ter uma fé pessoal e um contato pessoal com Deus. Número 3, não romano. Aí todo mundo escreve, todos eles, não, mano. De jeito nenhum. É, mas vai chegar uma hora que vai ser. Eu sempre falo sobre a Bíblia, que tem duas palavrinhas que devem ir sempre junto com a Bíblia. Tirando sagrado. A Bíblia é sagrada, né? Mas tira sagrado. Tem duas outras palavras que devem ir junto com a Bíblia. Quais são? E claro que os universitários são proibidos de falar. Então, vamos lá. Quais são as duas palavras que devem acompanhar a Bíblia na sua mente? A Bíblia não foi dada para servir de ficar debaixo do braço. Não foi dada para colocar num pedestal na sala para assustar os espíritos maus, aberto em Salmo 91. Né? Ele não é enfeite. Ele não é uma caixinha de promessas que você abre assim. Tum, ah! Então, se ele não é nenhuma dessas coisas, a Bíblia tem duas palavrinhas que você precisa pôr sempre junto com ela, senão ela não vai ter grande proveito em sua vida. Falou amém? A Bíblia toda, não é parte dela, não é a parte que você gosta, você está precisando mais da parte que você não gosta, então não adianta. A Bíblia toda e sempre. Toda e sempre. São as duas palavrinhas que vão junto com a Bíblia. Toda e sempre. Toda e sempre. Eu já li a Bíblia toda. Quando? 20 anos atrás. Errou o sempre. Eu leio a Bíblia sempre, todo dia eu leio Salmo 91. Também não resolve, né? A Bíblia toda, sempre. Todo o conselho de Deus. A Bíblia explica a Bíblia. Se você não lê a Bíblia toda, você não vai entender a parte. Entendeu? Você não vai entender a parte dela. Você precisa da Bíblia toda. Ela tem umas partes chatas? Tem. Tem umas partes bem chatas, difícil, que você lê por obrigação. Você lê aquele monte de nome e fala assim, eu não sei nem o que estou fazendo isso. Tranca, né? Assim, aquela coisa. Mas você lê. Tranca tudo. Trava a língua, né? Mas se você lê a Bíblia toda sempre, todos que já fizeram isso são testemunhos de que as partes chatas encolhem. Pô, pensei que Levítico era chato. Não é mais. Mudaram Levítico. Não, mudou Levítico. Mudou você. Você lendo a Bíblia toda, você começou a entender. E quando você entende, não é chato mais. Gente, o Romildo sabia falar o nome das tribos, a ordem que partiam. Parabéns, Romildo. Isso aí é coisa... Isso custa caro. É, mas essa ordem aí é de números. E números é uma das partes que o pessoal acha bem chato. Números. É, irmãos, se você quer ser usado por Deus nesses últimos dias, ouve, por favor, com atenção. Antes de qualquer outra coisa, tirando os primeiros dois, você precisa conhecer a Bíblia. Não adianta, sabe, livro de estudo, cursos, não adianta. Sabe, o Roberto ficava frustrado. Ultimamente ele parou de fazer a pergunta. E com a palavra do Romildo não tem mais esse perigo aqui. Né, mas ele perguntava qual o pecado de Jeroboão para uma sala cheia de pastores e ninguém sabia quem era Jeroboão. Qual o pecado de Jeroboão? Falado no Velho Testamento direto. O Romildo só leu alguns versículos, tem um monte de versículos, sempre. É o corinho, é a ladainha ali, ó, direto, e ninguém sabia nem quem era Jeroboão, pastor da igreja. Sabe o que é pior que isso? Uma vez a gente perguntou, nunca mais pergunto, nunca mais pergunto para levantar a mão. Em sala cheia de pastores. Quantos já leram a Bíblia toda? Uma vez. Meu Deus do céu. Quase ninguém. Que foi para seminário. Foi para seminário. Discute com você sobre todas as teologias e coisas. Mas nunca leram a Bíblia toda nem uma vez. Se você quer entender todo o conselho de Deus. Se você quer não ser enganado por Satanás. Você tem que conhecer a Bíblia toda. E não é só uma vez nem duas. Não, tem que ler a vida inteira. Sempre. Porque Deus sempre está falando por sua palavra. Bom é ler uma vez por ano, mas não leu uma vez por ano, lê uma vez cada dois anos, não tem problema. Desde que você leia e passe por toda ela com periodicidade. Sabe? Precisa ler a Bíblia toda. As partes que você gosta, as partes que você não gosta. E o Watchman Nee fala que você deve ter duas Bíblias. É, se você é daqueles que gostam de rabiscar, escrever assim, tudo que Deus te falou dentro da Bíblia, quando você lê de novo aquela Bíblia que você rabiscou, você fica condicionado com você mesmo. E se você tem uma Bíblia de estudo, aí Deus me livre. Sim, se for fazer devocional, você fica lendo só as coisas que o cara fala, em vez de ler o que Deus fala. Entendeu? Então, Bíblia de estudo é para Bíblia de estudo. Agora, Bíblia para ouvir de Deus, é melhor não ser de estudo nenhum, não ter comentários, quase nada, e não ter seus comentários e seus sublinhados. Só deixa Deus te falar. Talvez ele não vai falar em João 3,16, ele vai falar 17, que você nunca viu. Entendeu? Ele vai falar coisas que você nunca te tocou, deixa a palavra de Deus te tocar. Agora, na hora de estudar, aí as Bíblias de estudo e as anotações então, são muito importantes. Mas o que nós estamos falando aqui, nessa hora aqui, não é só de estudo. Nós estamos falando tanto de estudo, nós estamos falando da prática, da disciplina, assim como o atleta não... para de treinar, de correr, de manter a forma física. O cristão que quer ser útil a Deus em sua geração precisa ler a Bíblia toda sempre. Foi claro? Vocês entenderam? Precisa ler a Bíblia toda sempre. O Wayne lê, o Asher lê. E eles conhecem, quase de cor, mas lê sempre. O Asher me impressionou, toda parada. Estava ali lendo a Bíblia. Porque crê que Deus fala para a sua palavra. Então, esse conhecimento aí, impossível ficar sem. E, então, conhecer a Bíblia toda e sempre todo o conselho de Deus, tá? O Velho Testamento e o Novo, ter uma cosmovisão bíblica. Uma cosmovisão bíblica significa uma visão de mundo que vem da Bíblia, né? Todos os estudos, né, que estão sendo dados aqui estão abrangendo toda a Bíblia, ligando a Bíblia inteira, sabe? Procurando entrar no pensamento de Deus, de onde ele começou, por onde ele passa, para onde ele vai. E você não pode fazer isso terceirizado, você não pode fazer isso assim só assistindo estudos aqui. Você tem a impressão que você entendeu, mas se você não leu, e se você não viu os detalhes, você não entendeu, não penetrou, você nunca vai conseguir produzir. Então você tem que ter esse conhecimento pessoal, sabe? Quando a pessoa fala, você tem ligação, porque você leu, e você ficou em cima, e você teve dúvidas, e você teve observações. 4. Agora alguns dos nossos irmãos aqui vão gostar. Conhecer geografia e história. Conhecer geografia e história. Você não precisa fazer o curso especializado nisso, mas você precisa conhecer. Porque o jornal de hoje é tão importante quanto a Bíblia. Tem que estar numa mão e a Bíblia na outra. Você tem que estar acompanhando as notícias. Você tem que estar sabendo o que Deus está fazendo. Sabe? Você precisa estar por dentro da geografia e da história. Você vai reinar sobre a terra e você não sabe nem o que aconteceu e nem onde fica. E alguém vem com o nome de um país e você acha que existe, não existe. Né? Nós, quando éramos mais jovens, a gente inventou um país. Porque a gente queria inventar uma língua que nossos pais não entendessem e os brasileiros também não entendessem. Então, se falasse inglês, os pais entendessem. Se falasse português, os brasileiros entendessem. Aí a gente mudou as sílabas, tudo de som, e falou que era uma língua de um país chamado Paikona. E como o continente que tem mais países desconhecidos é a África, então a gente falou que era um paísinho da África, chamado Paikona. Hoje já mudou muito o mundo, podia ficar lá perto do Cazaquistão, aqueles lugares lá, né? Mas, e a gente chamava a língua de paikonês. Nossa, e realmente ficava interessante, ninguém conseguia entender, a não ser nós mesmos. Só depois. Mas geografia é um negócio importantíssimo, e história também. Para quê? Você vai conhecer geografia e história para ter uma visão profética da história geral e da igreja. Você precisa saber que Deus está movendo na terra, o que ele fez, como isso afetou os governos, como isso afetou o mundo que nós vivemos hoje, o que está acontecendo hoje. 5. Uma visão profética da história geral e da história da igreja. Tem pessoas que acham que só a história da igreja é importante. Bom, já começando por aí, já é importante. Tem aqui, viu, gente? Quem não tem, quem não fez, quem não foi para o CPP, quem ainda vai, só é Raiz em uma Terra Seca. É um livro maravilhoso, porque ele é bem resumido. Então não toma seu tempo demais, mas é bem condensado. O irmão gastou 2 anos consultando muita coisa, então ele mostra o fio do desenvolvimento de Deus pela história. E aí, você interessando, querendo... É, interessante para o personagem, coisa, você vê os nomes e procura, né? Dá para achar muita coisa sobre eles, mas é um curso assim que para leigo e para a mesma pessoa que conhece, é interessante para os dois. Esse é um livro da história da igreja do tempo de Jesus até o século 20. O século 20 é muito resumido e cheio de nomes e quase não dá muita informação. Então aí nós ampliamos a parte do século 20 para esse livro aqui, que fala sobre a igreja do século 20. Sabe? Porque normalmente as pessoas, os historiadores, quando chegam no século XX, eles puxam sardinha só para o movimento deles, porque é muito próximo. Né? Então, se é presbiteriano, ele puxa para os presbiterianos, se é batista, para os batistas, se é assembleano, para os assembleanos. Normalmente, e aí, não fala nada dos outros, ou quando fala, fala mal. Né? E aqui, a tentativa é de falar de tudo que Deus vem fazendo, mostrando o lado positivo, como isso foi bom, e mostrando o lado negativo, como foi... teve coisas também não muito boas, né? Então isso ajuda a gente a valorizar, não taxar. Por exemplo, pessoas aqui no Brasil têm muita dificuldade de aceitar os católicos como salvos, né? Tem muitos evangélicos que acham difícil. Quando você lê o que Deus fez no meio deles, como foi o mover do Espírito Santo, você começa a mudar sua imagem, sua... Então, nada melhor para mudar seu equilíbrio é você ver que Nem tudo é preto e branco. Tem muita coisa que Deus faz de bom e tem coisa ruim que o homem faz também, e a gente aprende através de tudo isso. Como nós estamos agora, né, precisando saber que fase da história do plano de Deus nós estamos, então um livro desse é extremamente necessário. Porque às vezes tem pessoas orando para um avivamento que já aconteceu e só vai trazer mais problema. Então não ora para isso, ora para uma coisa melhor, não é? Então tem que progredir, não repetir o passado. Então esses livros são muito interessantes para quem quer conhecer a história dessa visão profética. 5. Conhecer sua missão e vocação pessoal. Conhecer sua missão e vocação pessoal. Junto com isso, tá, isso deu bastante parafuso na cabeça dos irmãos lá em Bauru, então nós vamos tentar evitar esses parafusos aqui. Biblicamente, não é importante saber que igreja você é. De que igreja você é? O Ariovaldo falou que Deus nem sabe o nome das igrejas, então você fala de que igreja, vai ficar na mesma, assim, não tem condição, porque o nome de igreja é coisa que o homem inventou. Mas, biblicamente, é muito importante saber de quem você é filho, né? Todos os judeus, eles, o nome deles, o sobrenome deles, fala de quem ele é filho. Então, eles sempre queriam saber de quem a pessoa é filho. Quer dizer, você não tem identidade se eu não sei seu pai. Eu tenho que saber quem é seu pai. Então, como você vai saber a sua missão, a sua vocação, se você não sabe quem são seus pais espirituais, quem, de onde você veio, de onde você origina? Eu não preciso saber a sua igreja, mas eu preciso saber quem são seus pais espirituais. Você precisa saber muito mais quem são seus pais, e a maneira que você trata seus pais espirituais vai te perseguir pelo resto da vida. Então isso é uma coisa muito séria. Porque vamos supor que você foi gerado na fé e discipulado por um pastor que hoje você acha que é da Babilônia, é das denominações, e você não honra. Você está desonrando você mesmo. Tá? Você está desonrando você mesmo, porque você é fruto daquilo. Se você não honra quem te deu, deu vários inícios na vida cristã, como? Você está prejudicando a sua própria identidade. Tá? É um problema sério. Agora, eu digo que deu bastante problema lá, porque tinha irmãos com muita boa intenção, ficaram em parafuso, meu Deus, eu não sei quem são meus pais espirituais. Eu acho que eu sou órfão, acho que fui adotado. Então, não é com essa finalidade que vem essa pergunta, porque nós estamos vivendo uma situação anormal, tá? Então, se você não consegue localizar seus pais espirituais, não fica enroscado com isso, tá? Não fica enroscado com isso, tá? O próximo ponto vai resolver esse seu problema, tá? Então, você passou da fase de precisar de pais espirituais, e você nem sabe quem são, e se foi adotado, foi por orfanato, tá bom, tudo bem. Mas se você tem pais espirituais, e tem pessoas aqui que tem mesmo, se você tem pais espirituais, e nunca é um, tá? Nunca é um. Eu não tenho nenhuma figura que fica entre nós e Cristo como se fosse um intermediário. Não tem. Quando eu falo de pais espirituais, estou falando de pessoas que nos influenciaram, que nos impactaram, e que hoje talvez a gente não concorda com alguma coisa deles. Ainda bem que sim, porque senão você não vai repetir a mesma coisa que ele. Não. Saber seus pais espirituais não é para você copiá-los. É para você honrá-los. Saber até onde eles te levaram e saber onde eles estão limitados, e você vai ter que ir além. Entendeu? Isso é muito importante. Como que eu vou saber minha missão, minha vocação, se eu não sei de onde eu vim e saber as vantagens dessa herança e as desvantagens? Eu preciso saber sobre isso, né? A igreja de Jesus Cristo é muito rica, tem muitas heranças, muitas qualidades que vêm de várias fontes. E nós nunca vamos ser iguais a pessoas que tiveram outra fonte, né? Iguais, não, nós somos diferentes. Né? Eu falei com vocês aqui, né, sobre o grupo em Botucatu, meio isolado, mas que tinha uma presença, tem defeitos que precisam ser abençoados, mas tem coisas que podem nos abençoar. Então, a gente precisa saber que nós temos famílias espirituais, temos tribos, temos herança, temos, e essas coisas nos dão vantagens e desvantagens, né? E precisamos trabalhar com isso, né? Então, eu estou dizendo isso nesse sentido. É bom você saber quem, sobre os ombros de quem que você está avançando na vida, né? Não tem esse negócio que eu sou sozinho e ninguém, né? Nós estamos numa corrida de revezamento e tem pessoas antes de nós e vai ter pessoas depois de nós e nós precisamos identificar, honrar e trabalhar com essa herança que nós temos. 6 e último, conhecer seus vínculos, suas alianças básicas. Conhecer seus vínculos, suas alianças básicas, seus amigos, suas ligações vitais. Conhecer seus vínculos, suas alianças básicas, seus amigos, suas ligações vitais. Saber onde Deus te colocou no corpo para dar e receber vida. Saber onde Deus te colocou no corpo para dar e receber vida. Então eu digo, se você não sabe quem são seus pais espirituais, você sabe pelo menos quem são os seus vínculos, seus amigos, que às vezes se torna mais importante isso do que qualquer outra coisa, né? Tem pais espirituais? Honre. Não tem, não sabe? Não se preocupe, né? Vai, mas esse sexto ponto não é dispensável. Você não funciona, sabe, como você não funciona sem o devocional, que é um contato pessoal com Deus, você também não funciona sem ter pessoas que Deus te ligou com elas para você passar vida e receber vida. Se você não sabe quem são essas pessoas, você está correndo grande perigo. Não tem condições. Nós precisamos saber. Gente, Deus trabalha processo de vida. O processo de vida, naquele vale de ossos secos, qual que era o primeiro passo de vida? Cada osso achar o seu osso, né? Se você está em vida, Deus te liga a certas pessoas e você não adianta querer ir para outros porque aquelas são onde Deus te ligou. Agora, como que você sabe quem são? Quando Deus liga e vida de espiritual, vida de Deus passa de você para aquelas pessoas e passa daquelas pessoas para você. São meios de graça, são veículos da graça de Deus. Sabe? Funciona. Sabe? Quando vocês chegam junto, a presença do Senhor chega. Existe edificação. Juntos vocês conseguem fazer aquilo que sozinho não podia fazer. Sabe? E não é fruto de programa ou de reunião marcada. É algo vivo. Pode acabar a reunião, pode acabar o projeto, que você vai continuar tendo ligação com aquelas pessoas. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é o seu grupo de comunhão que foi escalado pelo pastor, não. Tá? Porque o dia que o grupo de comunhão acabar, talvez vai acabar essa comunhão. Aí não é vida. Vida continua. Vida continua. Deus coloca na vida da gente pessoas que pode, assim, as circunstâncias da vida podem acontecer que você distancie deles por anos, quase não encontra e tal. Mas tem acontecido comigo. Muitos anos sem quase nenhum contato. De repente, Deus põe de volta em contato novamente. É como se não tivesse parado. É como se, como a gente estava falando ontem, mas não era ontem, é 5 anos atrás. Sabe? Assim, é uma ligação no espírito, por exemplo, Davi e Jonatas, podia ficar muito tempo sem encontrar um com o outro, mas a aliança estava ali, firme. É coisa que você não cria, é coisa que existe. Sabe? Você não tem que fazer, você não tem que fabricar, você tem que reconhecer o que, que a vida já fez. Deus te colocou no corpo. Tem pessoas que Deus usa na sua vida. Você precisa discernir quem são essas pessoas e valorizar e construir em cima disso. Né? Construir em cima disso, porque esse é o processo de vida. Agora, ligado com isso, você tem que lembrar de várias coisas. Né? Tem mudanças na vida, tem mudanças. Tem vezes que Deus te liga com outras pessoas. Né? Você tem que estar aberto para isso. É um processo de vida. Você tem que estar aberto para isso. Tem vezes que Deus não quer que você continue na mesma intensidade com algumas pessoas. Você não pode permitir que isso crie barreiras ou mágoas. Sabe? Fechar. Ah, fulano não está mais com a visão. Não. Ele está chamado para outra coisa. Por enquanto, deixa ele livre para fazer isso. Sabe por quê? Porque no futuro pode voltar de novo, né? Entendeu? O corpo de Cristo precisa estar com os vínculos, as ligações todas em ordem e orquestradas por Ele. Ele manda, Ele atua, mas nós precisamos. Não tente sobreviver sozinho, você não consegue, não foi feito para isso. Nós nunca vamos ser santos sozinhos. Nunca. A santidade é algo que acontece quando nós juntamos com outras pessoas e recebemos e damos vida. E isso faz com que a vida de Jesus flua e nessa base a gente consegue ter saúde. Sabe? Quando você sabe que é um processo de vida? É quando não tem contato e você começa a sentir falta. E você começa a ficar mal. E quando tem o contato, aí volta a funcionar melhor. Então existe um processo orgânico. Não é um processo político, não é um processo de método. É um processo de vida. De vida. E nós precisamos de várias pessoas, e Deus coloca essas pessoas em nossas vidas. E com essas pessoas nós precisamos nos tornar vulneráveis. Isso quase não acontece, viu, gente? De pessoas abrirem coisas que podem ser usados contra você. Você pode ser traído, tá? Ninguém fala que não vai acontecer traição. Você dá, quando você dá a pessoas acesso a coisas que são particulares, mas onde você precisa de ajuda, essas pessoas podem usar mal o que você abriu, e isso pode causar feridas graves. Mas não tem jeito de fluir a vida de Cristo no corpo de Cristo sem vulnerabilidade, sem abertura de coração, né? Se você vai, por exemplo, enxertar uma árvore, né, um ramo numa outra árvore, a árvore que vai receber o enxerto não pode ficar com a casca lisinha. Você tem que tirar a casca, enfiar aquele galho ali e amarrar, entendeu? Tem que ficar exposto, tem que doer, tem que ter uma abertura. Esse livro que o Pedro Arruda escreveu, tremendo, em alguns capítulos, ele fala sobre que crente liso não tem jeito de ter comunhão. Vocês conhecem crente liso? Crente liso. Tudo que você fala para ele já tem resposta. Tudo ele sabe. Dele e seu. Se chama crente liso. Tudo que ele fala, é versículo tal, é coisa tal. Você tenta pegar uma coisa para segurar, mas ele é liso. Sabe? Como é? Conversa horas, passa, e gente, olha, por amor de Deus, não desperdiça horas da sua vida em relacionamentos assim. Você está perdendo tempo. Não tem entrada nem saída, só tem conversa. Não vai levar para nada. Sabe, assim, quando há realidade, quando Deus ajunta pessoas, há a coragem para abrir e se tornar vulnerável. E é nessa hora que o Espírito Santo pega e une pessoas, e aí acontecem coisas que têm efeitos permanentes. Viu? Eu posso olhar para trás da minha vida, ver ligações que duram anos. E eu lembro do dia que começou, foi por Deus, não foi planejado, não foi intencional, não era a pessoa que eu estava querendo nada em si, mas acontece. E aí, na hora você não sabe o que aconteceu, mas depois você olha para trás, puxa, começou naquele dia. E normalmente é como uma engrenagem, né? O Pedro disse que é uma engrenagem tem aquelas partes altas e aquelas partes baixas, né? Onde que a parte alta do outro entra? Na parte baixa minha, né? Então, se eu sou liso, ele não consegue ter comunhão. A engrenagem não vai rodar. Mas se eu falo, ó, nessa parte sou forte, mas a parte sou terrível. Aí ele fala assim, ah, então ele é fraco. Então ele precisa, entendeu? Então, nessa base, o corpo de Cristo vai ser edificado. Então, nós precisamos entender que não é vantagem ser forte. Sabe? Não é vantagem nenhuma, é desvantagem. Para ter comunhão, tem que ter sinceridade sobre as nossas fraquezas, nossas deficiências, aquilo que nós não conseguimos fazer, o outro faz com tanta facilidade e a gente não consegue fazer. E nós não precisamos nos sentir menosprezados com isso, mas sentir que em comunhão e com as pessoas certas, vai haver uma engrenagem encaixando na outra e assim o corpo de Cristo começa a funcionar. E as coisas... Tem coisa na sua vida que você está lutando anos à toa, porque tem alguém que consegue resolver isso rapidinho. Você só precisa achar esse alguém, né? Entendeu? Tem pessoa que você ora e não é curado. Vem o outro e ora na hora, ele é curado na hora. Então, meu, por que eu estou orando esse tempo todo? Chama que é hora de uma vez, né? Então, mas é verdade, tem, o Eliasaf gosta de falar disso, assim, tem, de pessoas que ele conhece que chega e tem amor, e tem paciência, e tem dom, e ele não tem, e a gente fica tentando fazer coisa que não é o que a gente tem que fazer, o outro tem que fazer. Então, reconheça onde você é fraco e comece a conhecer pessoas que têm forças que suprem as suas fraquezas. E aí o corpo de Cristo vai ser edificado. Amém? Então, deve ter mais coisas, mas eu acho que esses seis já dão uma tarefa pra caramba, não é? Faz o checklist aí na sua vida, porque se você não tem essas coisas, você não está preparado para o mover de Deus nos últimos dias. Então, Deus, move logo, não, peraí, espera um pouquinho, né, para eu poder preparar, né? Move logo, mas você tem que mover mais rápido ainda também, então, começar a atualizar seu checklist aí para pôr em ordem, né, para você estar pronto, né? Você tem várias tarefas até práticas, não tem aqui? Se você não lê a Bíblia toda sempre, começa, né? Se você não fecha a porta do seu quarto para ter tempo com Deus, começa, né? Várias coisas que podem ser feitas já. E se você perseverar, se você for disciplinado, você vai ver que dá um fruto. Dá fruto. Com certeza. Glória a Deus. Vamos orar então.